Agora são 10 horas 38 minutos e eu estou aqui com Maria Iraclésia de Araújo. Maria Iraclésia, presidente da Sociedade Rural. Maria Iraclésia tem uma história com agronegócio, qualificada inclusive no setor de agronegócio. E ela é a mulher empresária, escolhida mulher empresária do ano, e também é, tem aí a Ordem do Pinheiro, que ela vai explicar um pouco isso também, né? E a Maria Iraclésia foi indicada como cidadã benemérita de Maringá. Bom, ela estava brincando comigo, ela falou que ela está em Maringá há algum tempo e tem uma história em relação à economia e ao agronegócio. Eu queria começar falando um pouquinho, Maria Iraclésia, do setor que você atua, que é um setor culturalmente masculino, né? Historicamente no país é um setor que está associado ao patriarcalismo, à figura do homem, o chefe de família. E antes da gente entrar na entrevista, você estava comentando um pouco o teu cotidiano à frente de uma das entidades que representa o agronegócio. Como é que é isso? Como é que é ser mulher empresária num setor onde tem uma cultura aparentemente machista? Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada. Eu tive a oportunidade de chegar em Maringá 28 anos atrás. Entrei na Sociedade Rural como estagiária do Departamento Pecuário. Eu tenho uma formação, eu sou filha de produtor rural, eu fiz ensino médio técnico em agropecuária, vim para o Paraná para ficar umas férias em Maringá e estou aqui há 28 anos. E eu tenho realmente a minha formação acadêmica, tanto de graduação, eu fiz zootecnia, fiz gestão em agronegócio, tenho duas graduações na área, uma pós-graduação na área de sanidade e gestão, e tenho essa atuação toda, né? Eu fui colaboradora da Rural antes de ser presidente, fui gerente do Centro de Biotecnologia do Unicesumar e depois ajudei a formar núcleos. Enfim, eu tenho uma atuação da minha vida inteira dentro desse setor. Historicamente, os cursos que fiz sempre tiveram mais homens. Então, todos os ambientes que eu participei, de uma maneira geral, eles tiveram a presença, na sua maioria, de homens. Mas eu confesso para você, Gilson e ouvintes, que essa é uma parceria de longa data em que eu entendo que homens e mulheres se complementam em suas atividades, cada um com a sua característica. É claro que a gente tem momentos, né, em que você precisa reafirmar que você está no comando, você depende muito de como você conduz isso, então a gente pode ser uma menina delicada, quando, né, quando a gente, até por característica, mas a gente precisa bater na mesa quando necessário. Então, em função da minha atuação diária, eu lido com muitas situações adversas, né? E eu tenho, assim, a grata satisfação de poder sempre contar com os parceiros. Eu tenho, na maioria dos meus diretores na Sociedade Rural, são homens, os meus conselheiros, a maioria é homens, né? E, assim, a Rural Jovem, também a maioria é homens, à exceção da Sociedade Rural Mulher, que é formado por associadas, esposas de diretores e tudo mais. E nas demais entidades que eu participo, a gente tem também prevalecido, sendo até pela característica da área que eu atuo, a presença de homens. Mas o meu resumo de tudo isso é: o homem é um grande parceiro. Então, cada um de nós temos as nossas características, as nossas habilidades, e elas se complementam, e eu acho que a gente pode continuar transformando as nossas vidas e o país trabalhando juntos.
Maria Cláudia, vou te fazer uma pergunta que com certeza te fizeram, e a gente tem, quando conversa com a mulher que atua no setor empresarial, atua na economia, um pouco de uma resposta padrão. A mulher tem que provar em dobro a eficiência no ambiente masculino, no teu setor, que é um setor culturalmente associado à figura masculina. Ela tem que ser mais do que a média dos homens são?
Tem. Isso é uma das características que a gente observa. Eu estou atuando nessa área à frente de gestões, né? Eu fiz dois mandatos na Rural, 2008-2010, 2010-2012, voltei 2015, nesse intervalo fiquei no conselho, voltei e estou fazendo a minha segunda gestão. Você tem que ser melhor, né? Até por uma questão de se autoafirmar e também de você poder ser ouvida. O que tem sido mostrado recentemente nas pesquisas, né, que tem sido feita em relação à atuação da mulher, é que as mulheres são mais preparadas, até porque normalmente a gente vai para, entre homens e mulheres, as mulheres vão para a academia, né, academia de ensino, né, que eu estou me referindo, a gente busca mais conhecimento, é uma característica mais da mulher, mas nós precisamos sim estar mais preparada para poder, aonde a gente tiver dificuldade, a gente poder dizer: estou aqui, aqui porque sou capacitada. Então, essa é uma resposta padrão e eu me deparo muito com isso. Hoje, eu acredito que em relação à maioria das mulheres que atuam nesse setor, eu já percorri muita coisa, já abri muitos caminhos. Então, algumas coisas hoje são dispensadas. Mas ainda entendo que a mulher tem que provar cada vez mais o dobro, 3, 4, 5 vezes mais para dizer estou aqui, posso ser atuar igual um homem.
Agora, eu queria aproveitar um pouco mais o teu setor. Quando a gente fala de agronegócio, a gente fala setor campo, né? Pensa muito no campo, a terra, a propriedade rural. Mas, ao mesmo tempo, tem um fator novo, e a gente já chegou a conversar uma vez sobre isso, chamado tecnologia, que tem revolucionado o campo muito. E a figura da mulher com tecnologia tem aquela história de se liberar um pouco mais de certas situações em que prendia a mulher ao comportamento analógico, ela tinha que estar presente em determinados lugares. Entre outras coisas, a gente estava brincando agora há pouco, aquela coisa assim, ainda continua sendo mãe, ainda continua sendo esposa. E você está frente, além do teu trabalho com a empresa que você tem também a representação de uma entidade. Como é que administra isso? A tecnologia ajuda? Como é que a tecnologia muito no campo em relação à administração dos negócios e até mesmo da vida pessoal?
Eu entendo a tecnologia como um grande facilitador. A gente precisa entender que ela está à nossa disposição, a gente precisa estar aberto ao uso dessa tecnologia, entender como é que ela funciona e usá-la ao nosso favor. Hoje, por exemplo, recentemente eu fiz duas viagens, uma internacional e uma nacional. Eu consegui trabalhar com a equipe o tempo todo, né? Então eu consegui viajar e ao mesmo tempo acompanhar as atividades. Por quê? Porque a tecnologia me permite isso. Mesma coisa na atividade no campo. Independentemente do tamanho da propriedade, hoje a gente dispõe de muitos mecanismos que contribuem para que a gente possa desenvolver melhor as nossas atividades. Então a gente conhece, consegue acompanhar o tempo, consegue utilizar máquinas mais desenvolvidas, né, com mais recursos tecnológicos, a gente consegue ter aplicativos que nos ajudam. Quer dizer, tudo que está à nossa disposição, o que a gente precisa entender? A gente não pode ser escravo. E sempre lembrar que o recurso humano, a pessoa, tem que estar presente e ela tem que estar capacitada. Então, tecnologia sem capacitação e sem condições de você utilizar isso, né? Eu preciso entender. Se eu tenho uma ferramenta, eu tenho que trabalhar ela ao nosso favor. Então, eu sempre brinco, né? A gente está sentado, está todo mundo junto, todo mundo no celular. Eu trabalho muito pelo celular. Uhum. Tanto vejo e-mail, quanto pesquiso, quanto trabalho pelo WhatsApp, trabalho com as equipes, né? Que a gente precisa delegar, checar se as coisas foram feitas. Então, eu entendo a tecnologia como um grande recurso de transformação, né, da nossa vida, sempre lembrando. Lembrando, a gente não pode ser escravo. A gente tem pessoas e a gente precisa dar bom dia.
Família entra nisso também? Filho?
Sim,
parceiro,
claro.
Marido entra nisso também?
Claro, a gente também. Eu não abro mão, eu sou uma pessoa, por característica minha mesmo, eu gosto muito do contato, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ouvir a voz. Uhum. Então, assim, pergunto se meu filho está bem, mas sempre que posso ligo para o marido, ligo para as pessoas que eu gosto, porque eu entendo que a gente não pode perder contato. O ser humano, ele é movido a desafios e a emoções. Eu, pelo menos, sou assim. Uhum. Então, eu não abro mão de contato, porque entendo que essa é uma situação que nos fortalece. Então, dizer que gosta, que ama, que está presente, que posso ajudar, tudo isso faz parte. Eu acho que a mulher, ela está inserida nesse contexto com muito mais eficiência. A gente não perde essa característica do contato, porque ela é essencial, inclusive de comunicação com as equipes.
Maria Heraclésia, você foi modelo para alguém? Alguém foi modelo para você? Quando você fala, as mulheres estão crescendo no setor do agronegócio, a gente percebe isso, tem mais mulheres à frente do agronegócio.
Claro.
Já participei de alguns eventos em que você vê a figura feminina dirigindo uma produção rural, uma propriedade rural, uma empresa do agronegócio. Se é modelo, se tem modelo, quem é o modelo e como é que se faz para tentar estimular as mulheres no agronegócio?
Bom, eu não tive. Eu lembro que quando eu assumi a Rural, a Sociedade Rural, em 2008, a senadora Cátia Abreu assumia a CNA. Então, era a primeira vez também que uma mulher assumia a presidência da CNA. E eu sou a primeira mulher a assumir uma sociedade rural no Brasil, né? Que foi a Sociedade Rural de Maringá. Como a gente não tinha muita referência de mulheres na gestão, porque mulheres produtoras rurais, a gente já tem, né, por necessidade, muitas que herdaram propriedade. A gente tem alguns históricos. Eu, na realidade, eu me aliei o quê? A minha trajetória com o segmento, e eu conhecia muito a sociedade rural, e junto com a minha diretoria, os conselhos, a gente foi traçando, até por uma questão de necessidade, porque eu venho da Rural Jovem, a gente é uma outra geração da sociedade rural. Substituí Joaquim Romero Fontes, que foi o fundador da entidade. Então, a gente foi ali uma quebra de paradigma. Quanto a gente ser modelo, eu sou muito convidada, né, para participar de palestras, para participar de encontros, para contar um pouco da minha história. Não existe um padrão. Eu, particularmente, não moldei e olhei, olha, eu vou ser assim. Não. Eu venho de uma origem, né, que a gente precisa sobreviver. Né? Como brincava com você, eu cheguei nessa cidade como retirante. Mas o retirante, brincando, eu vim realmente do Nordeste, tive uma boa formação, mas quando você vem para uma região como essa, onde você tem a necessidade, né, de que você resolve ficar, você tem que absorver a cultura local. Então, eu sempre trabalhei para ser exemplo dentro daquilo que eu faço, para estimular pessoas, sejam homens ou mulheres, trabalhar com retidão, com comprometimento, focado no desenvolvimento não só da área que você está. Hoje a sociedade rural está inserida em muitas outras instituições, tanto eu como outros diretores participam, né, de outras instituições, porque a gente precisa entender que o desenvolvimento econômico da nossa cidade, da nossa região e do Estado se dá pela união de instituições que trabalham focado no desenvolvimento. Então, por isso, a gente tem que participar. É comprometimento. Eu tenho um filho, eu quero que meu filho cresça entendendo que essa cidade é pensada a longo prazo e que ele pode continuar morando aqui porque ela dispõe de recursos. Então, assim, se eu conseguir ser esse exemplo, né, para gerações que querem realmente continuar contribuindo com a cidade, eu fico muito feliz.
Agora, você tem ali, além da mulher empresária, a Ordem do Pinheiro, e aí você tem também a cidadã benemérita. Como é que você vê toda essa premiação? O que significa ser reconhecido quando você pensa numa sociedade que a gente tem ainda muito que avançar em relação a respeitar a mulher, a reconhecer a mulher como profissional?
Olha, Gilson, esse ano eu recebi o prêmio Mulher Inspiradora, depois eu recebi, né, o prêmio, o título de cidadã benemérita de Maringá, né, devo recebê-lo no ano que vem. Mas assim, de todos eles que aí estão, eu me sinto muito gratificada. Eu acho que gratidão é a palavra que eu tenho que deixar expressa para todos. Por quê? Porque ninguém se faz porque é bonzinho ou porque alguém acha que a gente é. Então, assim, receber o título de cidadã benemérita nada mais é do que eu ter uma história relacionada a essa cidade e de todas as ações que eu fiz e que foram junto com pessoas. Tudo isso é compartilhado, né? Mas dado esse título a mim, até a gente brinca, as pessoas têm dificuldade de me desassociar da sociedade rural, porque eu tenho uma história inteira com aquela entidade. A Ordem do Pinheiro também é uma comenda do Paraná, fiquei muito feliz em recebê-la, recebo agora dia 19. Tenho uma gratidão imensa, porque a gente, por ter uma entidade com atuação a nível de Estado, né, com associados aí distribuído Brasil afora, quer dizer, é um reconhecimento. E o prêmio Assim Mulher é uma coisa assim, eu recebi agora, bem recentemente, né? Eu fui eleita, isso também é para 2019, mas é uma gratidão imensa. A gente tem uma relação muito próxima com todos esses segmentos e eu queria dizer para todos os ouvintes da CBN que a gente precisa ter muita cabeça feita para receber isso. Porque isso não são títulos que vai dizer, olha, Maria Clésia recebeu 2, 3, 4, 5 títulos. Eu recebi 3 títulos recentemente, né? 4, na realidade. E assim, o que eu tenho para dizer? O que isso soma na minha vida? Reafirmar que a decisão que eu tive há 28 anos atrás de ficar em Maringá, renunciar à minha família do ponto de vista da convivência de pai, mãe, irmãos, família, cultura, e resolver ficar aqui, valeu a pena. Né? É uma trajetória, sim, que valeu a pena e sou grata a todas aquelas instituições que entenderam que eu poderia me receber essas honrarias. Então, eu só tenho que dizer que sou muito grata.
Você colocou uma coisa, Maria Iraclésia, que me chamou a atenção. Eu queria puxar um pouco o gancho por aí. Você disse que renunciou. Então, de certa forma, a gente renuncia ao padrão do que se espera para uma mulher. Ah, sim. Tem que cuidar dos filhos, pode até trabalhar, mas filhos, família em primeiro lugar. tem aquela coisa, às vezes, de fazer sombra para o parceiro, que olha e fala assim, ah, está indo muito longe, talvez até além de mim. Isso muda um pouco a relação com a família? Quer dizer, você tem que depender muito de quem está do teu lado, e ao mesmo tempo você tem filhos. Né? Isso faz com que eles vejam diferente a figura da mulher também, ou não? Como é que é educar filhos numa sociedade que é machista e que tem uma mãe que vai bem na contramão do que todo mundo pensa, do que é uma mãe, uma senhora? Uma...
Gilson, eu fui mãe com 35 anos, né? Então eu já fui uma mãe um pouco mais madura. Meu marido, ele tem assim, uma compreensão fora do comum. Ele é do setor, é fundador da sociedade rural, né? Então é uma pessoa que contribuiu muito para que eu sempre tivesse dentro do setor, muito embora toda a minha formação acadêmica e parte da minha história tenha sido antes dele, mas depois que eu conheci e a gente tem um filho, isso é muito claro. Eu sempre viajei, eu sempre tive... uma vida bastante corrida. Eu não mudei muito das coisas que eu fazia antes para o que eu faço agora. É claro
já
que
era assim, tipo...
Já. Então a gente já
se conheceu. Sabia com quem estava se relacionando.
Então assim, querido, vamos ficar juntos, mas eu tenho assim, uma vida já estabelecida, já muita coisa andando. É possível a gente conviver com isso? Então eu só tenho a agradecer, tanto ao Edi, quanto ao meu filho Hétero, que vai fazer 15 anos, e que desde pequeno sabe que as minhas ausências, né, sempre foram voltadas para o foco do trabalho. É claro que a gente pede aí alguma coisa, né? Às vezes, mas pouco. Eu tenho, assim, uma intensidade muito grande na formação do meu filho. Não, eu tenho uma pessoa muito próxima, eu tenho uma irmã que me ajuda, e isso não tem preço. Agora, a figura mãe não é substituível, né? Então, eu tomo sempre o cuidado. Agora, vou dizer para todas as mulheres, isso não é fácil. Isso são coisas conquistadas, né, por respeito, por muito diálogo. Claro que tem divergências em alguns momentos, mas é a gente lutar por aquilo que a gente quer. E aí a gente consegue.
Tá, vou te fazer uma pergunta, que eu acho que muitas pessoas... Você tem um filho.
Filho.
Mas isso. Aí você tem muitas mulheres que têm filhas. Muitos empresários que têm filhas. E a gente quase sempre, né, eu vou pensar, eu tenho duas. E a gente, as filhas fazem faculdade, você prioriza a formação delas, profissional. A gente dá a elas todo o suporte, como você teve de se qualificar. E a gente espera que nossas filhas façam a carreira profissional e aí escolham alguém, ou se quiserem escolher ou não alguém para viver. Isso deve ser um padrão? Quando você pensa, as mulheres devem olhar e pensar, eu tenho que priorizar a minha carreira, eu preciso pensar numa pessoa que tem que ter um futuro independente e não depender de ninguém.
Eu tenho uma... A minha mãe, ela dizia quando a gente era pequena, nós somos em 4 irmãs e 2 irmãos, e ela reunia todos nós e dizia o seguinte, vou tirá-los vocês da terra, porque a gente morava no sítio, né? E ela nos levou para a cidade para estudar. Isso há 60 anos atrás, né? Fez com as minhas irmãs, depois fez comigo, 50, 60 anos atrás. E ela era muito à frente das gerações, né? Da geração da época. E quando ela reunia nós e dizia o seguinte, olha, o conhecimento é o que vai fazer a diferença na vida de vocês, ela também dizia para nós 4 mulheres... que o marido seria um companheiro, mas não seria o futuro de vida nosso. Então, a gente teria que ter o parceiro, formar uma família e ter um trabalho, uma profissão, para que a gente pudesse, na ausência, poder viver e sobreviver. Então, eu gostaria de deixar como mensagem que isso eu levei para a vida. Né? Então, eu entendo o seguinte, no mundo em que a gente vive, onde as transformações são muito rápidas, a gente vive um mundo muito diferente daquele que a gente foi criada. Né? E isso é, meu filho, daqui a 15, 20 anos, é outra geração, enfim. A gente precisa, tanto homem quanto mulheres, precisam ter a sua independência profissional, independência financeira e ter no companheiro aquela pessoa que vai construir uma nova vida com você, mas compartilhada, não de dependência. Essa é a minha visão. E entendo, a gente sabe que a realidade hoje não é essa, tem muitas mulheres que são dependentes, né, dos seus maridos, e limita realmente. Então, o meu filho é criado assim, primeiro, para ser ele, ter profissão, ter vida independente. Se a gente construir, puder deixar alguma coisa para ele, ótimo, mas ele precisa ter, ele é preparado, vai para boas escolas, a gente dá uma boa formação, mas o entendimento é que ele seja independente e passe isso para os filhos, porque eu acho que é a melhor maneira que a gente tem. A construção de uma vida conjunta, né, entre homem e mulher, ela precisa ser muito compartilhada. E a gente vive um momento muito difícil. Então, a gente não pode ser descartável e não ter o que fazer. Então, a gente precisa ter respeito, ambas as partes, e construir. Esse é o meu entendimento.
Maria Clésia, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Gilson, muitíssimo obrigado. É um prazer participar do seu programa. Deixo um abraço aos ouvintes. Deixo aqui também, expressa mais uma vez a minha gratidão por tudo que estou vivendo nesse momento. A Deus pela oportunidade da vida, né, e de todas aquelas oportunidades que colocou, mas especialmente essa cidade, o estado do Paraná, que me acolheu muito bem. Muito obrigada. Bom dia a todos.
Eu conversei com Maria Iraclésia de Araújo, que ela recebeu, né, prêmio Assim Mulher, prêmio Empresária, e ela também tem a Ordem do Pinheiro e cidadã benemérita de Maringá. E falamos um pouco aqui sobre a figura da mulher. Acho que a questão mais importante nossa foi essa conversa sobre o papel da mulher hoje na sociedade, principalmente no setor que é o agronegócio, que tradicionalmente é considerado um setor ligado à figura masculina, mas, como a gente acabou conversando com a Maria Iraclésia, a mulher tem se expandido muito, crescido, tomado a frente dos empreendimentos, e é isso que a gente espera de uma sociedade de iguais